Este é um ciclo de palestras gravadas em áudio e apresentadas em compact disc, com alguns dos melhores momentos das palestras promovidas pelo Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano. Nossas palestras foram especialmente desenvolvidas para oferecer ideias, pensamentos e sentimentos que possam melhorar a qualidade de vida e de aprendizagem, além da produtividade na vida pessoal e profissional. Eu sou Walter Hermann, um arquiteto do aprendizado, estudioso do comportamento e da hipnose, e pretendo, a seguir, apresentar reflexões e ideias relacionadas com o autoaprendizado da língua estrangeira. Essa palestra diz respeito a tudo o que você deve saber para estudar idiomas, especialmente a língua inglesa, que é o que mais desperta o interesse do povo brasileiro. Quando nós pensamos em estudar idiomas, nós devemos levar em conta qual é o contexto em que se insere essa necessidade. Para você ter uma ideia da importância do que eu tenho a dizer, leve em conta que a língua inglesa é língua materna de 350 milhões de habitantes na superfície do nosso planeta. A língua inglesa ainda é a segunda língua, ou a língua estrangeira, a primeira língua estrangeira, de mais 250 milhões de habitantes. Além disso, no nosso país, no Brasil, existem 3.800 cursos registrados de língua inglesa. 2.100 apenas em São Paulo. 940 deles com menos de 5 anos de existência. A estimativa é que, levando em conta os cursos que não têm registro oficial, existam mais de 6 mil cursos de inglês no nosso país. 5 mil deles estão em São Paulo. Esses dados foram obtidos no ano de 2000. Então, você pode ter uma ideia de como andam as coisas no momento atual. Uma outra estatística assombrosa que diz respeito ao aprendizado efetivo de idiomas estrangeiros, usando exemplos da língua inglesa, que é o maior drama do aprendizado do brasileiro, é que em torno de 80 a 90% dos estudantes de inglês que nesse momento estão frequentando uma escola de idiomas tradicional não vão sair falando, não vão obter o resultado de aprender a falar o idioma. Se você ainda considerar que 80 a 90% das pessoas que verdadeiramente falam fluentemente a língua inglesa são autodidatas em sua essência, alguns até frequentaram cursos de idiomas. Mas não foi isso o que garantiu o sucesso do aprendizado? Então, esse é um momento muito importante para você tomar uma decisão, pensar a respeito do que vai fazer daqui em diante, já que sentar numa cadeira de uma escola de idiomas não garante o sucesso, exceto para talvez 10 a 20% dos estudantes de idiomas. Talvez você esteja se perguntando agora o porquê dessa tão baixa estatística favorável aos cursos de idiomas. Pesquisadores na área de comportamento e comunicação humana descobriram algo de muito interessante. Na comunicação humana, apenas 7% dela é constituída da linguagem verbal, ou seja, das palavras. 93% da comunicação e interação humana é constituída de aspectos não verbais. como, por exemplo, 36% correspondente à sonoridade, à forma de falar, e mais 57% correspondendo aos gestos. Você pode ter uma ideia muito precisa disso, levando em conta o quanto perde da comunicação numa ligação telefônica, onde não pode utilizar as expressões faciais e os gestos. Com relação às sonoridades, preste bem atenção ao que eu vou dizer. Até o nosso cachorro sabe disso, que 36% da comunicação são os ritmos e sonoridades. Se você quiser fazer a experiência pessoalmente, aproxime-se do seu cachorrinho e diga:
vem cá que eu quero te fazer um carinho, que eu te adoro!
E observe a reação que o animal tem a essas palavras nesse tom de voz, embora as palavras sejam tão doces. Ou você pode, talvez, experimentar de uma forma ao contrário. Diga ao seu cachorrinho: ah, seu maldito, você fez o que não devia outra vez. Vem cá que eu vou torcer o seu pescocinho. Observe qual é a reação do pequeno cachorro a essas palavras, para perceber que os ritmos, entonações, volume, a expressão não verbal está incongruentemente relacionada com as palavras. Preste atenção às reações do animal em relação ao tom de voz. É muito mais direta do que as palavras em si mesmas. E isso não tem sido levado em consideração no aprendizado de idiomas. No que diz respeito à linguagem verbal, que é o foco do ensino das escolas tradicionais, gasta-se anos estudando apenas a parcela de 7% constituída de palavras. Vamos agora considerar alguns mitos. É comum as pessoas acreditarem que uma criança possui muito mais facilidade de aprender línguas. Pense bem. Uma criança leva de 3 a 5 anos para aprender a falar fluentemente o idioma materno. Se você levar em conta que esse aprendizado se inicia já no útero da mãe, durante a gestação, enquanto ela está sendo estimulada pelos sons que ela captura do ambiente, então talvez possa incluir ainda mais, pelo menos uns 4 a 6 meses. Esse é o tempo mínimo de 3 a 5 anos para que uma pessoa aprenda o próprio idioma. Eu não conheço nenhuma criança que consiga falar fluentemente a língua materna antes desse tempo. Mas eu, pessoalmente, já conheci vários adultos que aprenderam uma língua estrangeira em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos. É muito mais fácil para um adulto aprender a língua estrangeira, exceto pela questão de disponibilidade. Ele muitas vezes não está suficientemente motivado ou disponível. Bem, evidentemente uma criança com 8 a 10 anos, até 15, 20 anos, um adolescente, um jovem, certamente tem grande facilidade. Qual é a diferença que faz a diferença no aprendizado da língua materna? Uma criança, quando aprende a língua materna, ela ainda não sabe falar, articular o sistema fonador, articular todo o aparelho respiratório coordenado com os movimentos da boca, da língua, da articulação, da dicção. Esse é um aprendizado extremamente complexo e leva anos até que a criança consiga coordenar o seu aparelho fonador para emitir sons de uma forma ordenada. Outro aspecto que a criança não possui ao aprender a língua materna é o domínio do raciocínio lógico estruturado, necessário para poder se falar um idioma com a devida sintaxe. De fato, a criança, além de aprender o idioma, ainda tem que aprender a respirar, a falar e emitir sons ordenados, além de coordenar o seu pensamento logicamente estruturado. O adulto, quando vai aprender um idioma estrangeiro, ele já conhece o processo de controle do seu aparelho fonador e já sabe pensar de uma forma logicamente estruturada. Se ele se utilizar dos mesmos processos da criança de percepção, então lhe é possível aprender em 6 meses, em 1 ano, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da sua disposição e disponibilidade. Além dos mitos, é importante que você reflita sobre algumas contradições evidentes no aprendizado convencional de idiomas. Eu digo convencional porque eu gostaria que você lembrasse daquela estatística tão assustadora. 80% das pessoas que falam não frequentaram necessariamente escolas de idiomas. 80 a 90% das que frequentam não vão sair falando. Essas contradições dizem respeito à base metodológica do estudo. Por exemplo, se você perguntar para qualquer pessoa qual é a melhor forma de se aprender um idioma estrangeiro, certamente obterá uma resposta parecida com a seguinte: mude-se para o país de origem dessa língua. Em torno de 90 a 95% das respostas para essa pergunta é muito parecida com essa resposta. Só não dá essa resposta aquela pessoa que não cogita a hipótese de viajar para estudar. Bem, mas vamos seguir nessa linha de raciocínio. Ao mudar-se de país para aprender a língua estrangeira no local de origem, por exemplo, no caso da língua inglesa, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, Índia, África do Sul e alguns outros países, a experiência de aprendizado é completamente caótica. Ninguém vai chegar no meio da rua para você e vai dizer: "The book is on the table. Lesson 1. Verb to be." Nada disso. É completamente caótica a experiência in loco. Uma conclusão lógica e simples é: pense bem. Se a melhor forma de aprender um idioma é no país de origem, e numa situação de aprendizado no país de origem a experiência é completamente caótica, a conclusão lógica e simples é: a melhor forma de se aprender um idioma é no caos. E se isso for verdade, o que que os cursos convencionais então pretendem fazer ao organizar o caos? Não é assim que se aprende. Não é assim que uma criança aprende a própria língua, sentada numa cadeira, convivendo com outras crianças do mesmo nível de domínio da língua. Não, ela aprende no meio do caos, no meio da televisão ligada, do avião passando, do carro funcionando. Aprende enquanto adultos cruzam as conversas, enquanto adultos se dirigem a ela, ou enquanto ela mesma tenta exercitar aqueles sons que escuta. De fato, os cursos tradicionais de idiomas viraram de ponta cabeça o processo natural. Ou será que você já viu uma criança aprender gramática antes de saber falar o próprio idioma? Não. Ela só vai estudar estrutura da língua, sintaxe, gramática, etc., depois que ela já sabe tudo aquilo intuitivamente, já conhece e já utiliza todos esses aprendizados. Além disso, o significado é um dos últimos aprendizados da criança. Ela só começa a aprender o significado das palavras depois que já usa há muito tempo essas mesmas palavras. Bem, algumas outras curiosidades bastante interessantes. No que diz respeito ao aprendizado de um adulto, a língua estrangeira é constituída de 4 competências básicas: a leitura e a redação, a audição e a expressão verbal. Cada uma dessas habilidades pode ser exercitada ou aprendida até separadamente. Quantas e quantas pessoas que você não conhece, se não se incluir nesse mesmo grupo, que sabem ler fluentemente e compreender textos em língua inglesa e, no entanto, não conseguem falar? Muitos dos tradutores de livros não falam o idioma que traduzem. Leem, compreendem e, no entanto, não falam. Num outro ponto, você pode considerar a existência de analfabetos. Pessoas que falam fluentemente, porém não sabem redigir ou não sabem ler. Para nós brasileiros, dessas 4 competências básicas, a mais importante e útil de todas é o aprendizado da leitura e compreensão de textos. De fato, a que mais vai ser utilizada. Considerando que o nosso país tem quase 200 milhões de habitantes, suas fronteiras são de países de língua espanhola, e embora seja extremamente requisitado no mercado, a habilidade de falar a língua inglesa, muito poucas pessoas vão de fato utilizá-la profissionalmente. Se a leitura é a mais importante e talvez a mais rápida de ser aprendida, eu considero a audição e a compreensão de discursos a mais fácil de todas, de aprender no dia a dia. Se você lembrar que as músicas nas nossas rádios são de língua inglesa, a televisão, os filmes, sejam nos vídeos, na televisão a cabo, são de língua inglesa. No cinema, a maior parte do cinema é de língua inglesa. Isso justifica o fato de algumas pessoas aprenderem a falar um idioma sem nunca terem estudado formalmente, feito esforço, apenas aproveitando esses estímulos do nosso próprio ambiente. Levando em conta essas considerações que eu apresentei até agora, eu gostaria de deixar então 2 importantes sugestões para você utilizar e ponderar com relação à sua decisão de aprendizado. A primeira diz respeito a uma dica de como escolher o seu próximo curso de idiomas. Ao chegar na escola que você escolheu, converse com o dono da escola. Converse com o coordenador pedagógico e negocie com ele a possibilidade de assistir uma aula, 2 ou uma semana, dentro de uma sala que esteja no último estágio. Mesmo que você não saiba falar absolutamente nada da língua que deseja aprender, comece pelo fim. Então você vai poder avaliar o seguinte: se mais da metade dos alunos na sala do último estágio, caso essa escola possua uma turma de último estágio, se mais da metade dos alunos estiver falando fluentemente, com desenvoltura, brincando, à vontade, como num bate-papo em nossa própria língua, pode se matricular garantidamente nessa escola. Porque, ao concluir o curso, certamente você fará parte dessa estatística, mais de 50% de sucessos. Entretanto, se essa escola não possuir uma sala em andamento do último estágio. Ou se ao assistir essa aula, você observar que os alunos só conseguem fazer frases prontas. Ficam tímidos ou constrangidos com as perguntas do professor e não dominam um idioma. Saiba que, se você se matricular nessa escola, muito provavelmente você também fará parte dessa estatística. A segunda sugestão fundamental que eu gostaria de deixar é que pense um pouco naqueles 80 ou 90% das pessoas que eu já disse que falam fluentemente a língua estrangeira e que não aprenderam sentados num banco de escola. Muitas dessas pessoas são atualmente professores de idiomas. E eles, sim, têm uma grande resposta para você. Pergunte ao seu professor ou àqueles que você conhece como eles aprenderam. Você vai descobrir, curiosamente, que a maior parte deles talvez tenha aprendido sozinho, em viagem ou por alguma coisa, alguma razão muito importante. Mas, basicamente, prazer. Seja lá porque escutavam músicas, porque assistiam filmes, porque gostavam de viajar, era uma condição especial que os mantinha em contato diário com o idioma. Logo, se você pretende estudar idiomas, escolha conteúdos codificados nessa língua, mas conteúdos do seu interesse, que lhe dão prazer. Por exemplo, você pode aprender estudando músicas, você pode aprender assistindo filmes, você pode aprender lendo livros que te agradam. Essa é a melhor forma de conquistar esse desafio de dominar o idioma estrangeiro. Não somente o inglês, seja ele qual for. No que diz respeito à motivação para aprender idiomas, na minha experiência, já de vários anos, com pessoas que têm dificuldade ou acreditam ter dificuldade de aprender línguas estrangeiras, eu encontrei três boas razões para se estudar línguas estrangeiras. Ainda ninguém foi capaz de me sugerir uma quarta, e eu vou falar então sobre essas três. Aprenda idiomas por prazer. É exatamente isso que eu acabei de dizer. A maior parte dos professores de línguas e pessoas que dominam com qualidade alguma língua estrangeira estudaram ou aprenderam por prazer, por gostarem da língua estrangeira. Uma segunda boa razão é uma verdadeira necessidade. Não apenas uma necessidade curricular. Não. Alguma promoção na empresa, uma viagem programada para 6 meses, 1 ano. Razões verdadeiras que sejam capazes de despertar no seu coração um sentido genuíno para a dedicação e a exploração de idiomas estrangeiros. O terceiro aspecto, muito pouco lembrado pelos educadores e professores de idiomas, eu chamo de um motivo transcendente. Aprender um novo idioma nos faz desenvolver algumas habilidades fundamentais no nosso amadurecimento emocional. Pense bem, para falar um outro idioma, você deve aprender a falar em outro ritmo, porque idiomas diferentes possuem ritmos diferentes. Para aprender a falar em outro ritmo, você deverá aprender a respirar em ritmos diferentes. Esse aprendizado motor faz com que toda a nossa identidade psicomotora seja reformulada, criando espaço para um novo arquivo de memória. Ao aprender as novas palavras, novas formas de expressão, você certamente terá pensamentos e sentimentos diversos. É isso o que atestam os bons falantes de línguas estrangeiras. Eles se transformam em outras pessoas. Se você levar em conta que o amadurecimento emocional depende dessa flexibilidade de identidade e que o amadurecimento emocional é ainda um degrau na jornada espiritual, então, aprender idiomas pode ser uma decisão muito interessante que lhe proporcione experiências e vivências de vida, flexibilidade de cultura e de identidade, que lhe proporcionarão uma nova dimensão de possibilidades em sua vida. Bem, eu gostaria agora de tratar do assunto dos métodos que estão disponíveis hoje no mercado. Eu os separaria em duas categorias. Os métodos convencionais, com pequenas diferenças entre eles, disponíveis na maior parte das escolas. Alguns enfatizando o aprendizado da fala, da conversação, outros dando especial ênfase à gramática, que já foi um assunto comentado no nosso texto. No entanto, as perguntas mais frequentes que eu ouço são a respeito de alguns métodos autodidáticos. Por exemplo, os métodos de aprendizagem acelerada, aprenda dormindo ou sleep learning, ou mesmo hipnopédia, os métodos de sugestopedia e tantos outros que as pessoas podem comprar numa banca de revista, numa livraria e estudarem sozinhos. De fato, qualquer material de estudo, desde que haja motivação e interesse nele, pode ser útil no aprendizado. Especificamente no que diz respeito ao sleep learning, também conhecido como aprenda dormindo, o importante a considerar é que tecnicamente ou teoricamente, o método se mostra muito promissor. Entretanto, no nosso país, ele não deu certo. Certa vez eu ouvi uma entrevista com um dos donos do método no nosso país, que dizia que o método era especialmente útil para um nível intermediário de conhecimento da língua. Ele era muito, auxiliava muito o desenvolvimento nessa fase de aprendizado, mas que não era muito poderoso nem para o iniciante absoluto, nem para o estudante avançado. O importante é lembrar que tal método depende de uma qualidade que não é muito comum na cultura brasileira, que é a disciplina. Ele depende de uma prática militar diária, com procedimentos muito bem definidos ao dormir, ao acordar e ao como estudar as lições. Se ele não deu certo, basicamente foi por falta de estratégias de ativação, de resgate desses conteúdos aprendidos. E esse é o grande segredo. Não é aprender, todas as pessoas aprendem e estudam. O grande segredo é como despertar a memória naturalmente para que a pessoa seja capaz de utilizar os aprendizados adquiridos. Um outro método muito conhecido é a sugestopedia. Teve origem num pesquisador búlgaro chamado Gheorghe Lozanov. Esse cientista, utilizando várias metodologias de yoga, de relaxamento, criou uma metodologia que, em literatura, propõe um aprendizado 10 vezes mais rápido, com um grau de retenção do conhecimento aprendido de até 50% do vocabulário, mesmo depois de 2 anos sem utilização desse idioma. Entretanto, apesar dessas promessas miraculosas, dificilmente você encontrará uma escola que utilize esse método. Mais uma vez, o segredo não é aprender. O segredo é descobrir como ativar, como disponibilizar os conteúdos aprendidos. A aprendizagem acelerada, um outro método muito conhecido atualmente, tem a sua origem na sugestopedia, incorporando algumas outras técnicas mais recentes da programação neurolinguística, da forma de estudar e registrar informações em mapas mentais, da utilização de músicas em determinadas frequências que nos permitam estimular a memória profunda. Mesmo essas metodologias possuem muito poucos representantes, e aqueles que as desenvolvem, da mesma forma, mantêm as taxas usuais de desempenho dos cursos. Eu, pessoalmente, nunca conheci alguém que falasse inglês ou qualquer outro idioma fluentemente, tendo aprendido em algum desses métodos mais conhecidos. Bem, esse é um resumo das circunstâncias e do contexto em que se encontra o estágio de desenvolvimento atual das tecnologias educacionais disponíveis para o estudo de idiomas. De fato, existem muito boas escolas e muito bons professores. Entretanto, nós devemos saber utilizá-los de acordo com o nosso próprio estilo de aprendizado. E se nós individualmente, como aprendizes, não assumirmos a responsabilidade por controlar esse processo, certamente faremos parte da estatística de 80 a 90% de fracassos ao estudar em escolas tradicionais de idiomas. Uma outra sugestão que eu gostaria de deixar é a respeito da possibilidade de uma viagem para aprender a língua estrangeira no país de origem. Estudantes que têm essa experiência de mudar de país para estudar atestam o seguinte: viagens que durem menos de 6 meses não são verdadeiramente úteis para aprender e dominar o idioma estrangeiro. Intercâmbios que duram 1, 2, 3 meses são muito úteis para se trazer um certificado, porém, a competência e a fluência raramente é obtida. Basicamente, porque os métodos de ensino de idiomas nos países estrangeiros são tão antiquados como aqueles que nós encontramos no nosso próprio país. E também porque, dependendo do país ou cidade escolhida, a maior parte dos estudantes convive em comunidades de estrangeiros, tendo poucas oportunidades da vivência com o nativo, praticando e utilizando a língua com mais desenvoltura e fluência. De fato, os melhores lugares a serem escolhidos, conforme orientações de vários estudantes, é que você deve escolher cidades pequenas, longe de grandes centros comerciais, caso esteja pensando nos Estados Unidos ou Inglaterra para estudar o inglês. Ou que escolha países tais como Austrália e Nova Zelândia, de modo que esteja inserido num contexto de muito maior uso da língua inglesa. Todas essas ideias e sugestões apresentadas nessa palestra têm a finalidade de despertar a sua atenção para uma escolha mais criteriosa e cuidadosa do curso, do método ou da estratégia que você vai utilizar daqui por diante para aprender o idioma estrangeiro. De um modo geral, as pessoas que buscam essas soluções, essas dicas e sugestões, são pessoas que muitas vezes estudaram em várias escolas e métodos diferentes e ainda não conquistaram a habilidade de falar. Outras leem e escrevem fluentemente, mas não falam. Bem, Nós esperamos que você faça o melhor uso possível dessas sugestões e dicas, de modo que possa, daqui por diante, tomar essa importante decisão. Se você realmente deseja aprender idiomas, lembre-se sempre que a solução daqueles que obtiveram o resultado é o aprendizado autodidático, mesmo que frequentando escolas de idiomas. Boa sorte!